Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Balbuciar, pronunciar as primeiras palavras, dizer mamãe, papai, é a grande expectativa dos pais ao acompanhar o desenvolvimento dos filhos. Mas é importante ter consciência de que as fases variam de criança para criança e aos pais cabe acompanhar e não querer adiantar desnecessariamente algumas fases. Para esclarecer este assunto, o Em Pauta desta semana fala sobre saúde vocal infantil.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O programa de hoje tem apoio do BRDE.
BRDE, o banco que liga você ao desenvolvimento.
Nossa convidada para falar sobre este assunto, a Indianara Tomé Pereira Andres, que é fonoaudióloga, especialista em psicopedagogia e atua há 20 anos com linguagem e desenvolvimento infantil. Ela faz atendimento para crianças também dentro do transtorno do espectro autista e que tem um atraso no desenvolvimento. Obrigada, Indianara, pela presença.
Obrigada, eu. Muito legal estar aqui, podendo contar um pouco da minha prática e do desenvolvimento infantil para que os pais possam entender um pouco sobre o desenvolvimento e também poder estarem atentos às falhas que estão acontecendo nessa fase tão importante da criança.
Perfeito. Ao longo do programa vamos falar então sobre várias questões relacionadas à saúde vocal infantil. Nesse primeiro bloco, queria citar alguns dados e pedir a sua contribuição para a gente entender quais são as fases da linguagem, né? Eu sou mãe, sei que a gente fica numa expectativa danada quando a criança nasce para que fale, para que comece a balbuciar, né? Então, queremos entender, Indianara, qual é a estimativa, assim, dos primeiros sons da criança dessa fase de desenvolvimento.
Tá. O desenvolvimento de linguagem, ele inicia muito antes do falar, né? A criança precisa ouvir, precisa compreender, precisa olhar. Por exemplo, para a gente conseguir os primeiros fonemas, o que que acontece? A criança, desde o período de amamentação, a criança está no colo da mãe amamentando. São 40 centímetros, mais ou menos, de distância entre o olhar da mãe e o olhar da criança. E não tem mãe que vai dar o mamar sem estar falando a mamãe, o bebê, o papai, está sempre ali estimulando. E a criança vai olhando e olhando o movimento de boca. A criança começa a ver o movimento de boca e assim ela vai ganhando. Tanto que os primeiros sons que ela faz é o papá, mamá, que são os sons que são bilabiais, que movem os lábios. É muito visual, né? São os primeiros sons que a criança ganha. E assim inicia o balbucio. A partir dos 3 meses, a criança já está num balbucio bem intenso. E esses balbucios vão cada vez qualificando mais, ganhando outras consoantes, que eles fazem consoante e vogal. Ba, da, ga. E isso vai ampliando, ampliando, e assim eles vão iniciando uma fala. E nós, enquanto receptores dessa mensagem, a gente intensifica isso dando a atenção que a criança pede. Né? A primeira forma de comunicação deles é o choro. Como que a gente vai atender quando ele está com dor de barriga? Aos 6 meses a gente já consegue perceber, porque eles mudam a entonação do choro para que os pais entendam. Eles intensificam de uma forma diferente, eles modulam o choro. Você consegue identificar a partir do choro quando é dor, quando é birra, quando é fome. Tudo isso através do choro a gente consegue identificar a partir dos 6 meses.
Então o choro já é essa primeira comunicação,
primeira,
né?
Primeira forma
já nasce chorando ali.
Sim.
Entendendo o que está acontecendo, né?
Isso mesmo, é a primeira vez. E o que que acontece? Por que que a gente inicia uma comunicação? A criança chora, nós damos atenção.
Já recebe e
isso,
já atende.
Isso, uhum. E a gente já entende o que que ela quer no momento.
Sim.
E assim a gente já vai dando para a criança mais oportunidades de comunicação, digamos. Né?
Claro.
Ele chora, a gente atende, é o comunicado.
Uhum. Que bacana. Então, aqui, eu tenho aqui dados de uma pesquisa com indicadores clínicos sobre as crianças. Então, vou colocando e vou pedir para você comentar. Você falou aí, né? Chora ou grita, então, de 0 a 4 meses, né?
Os isso, primeiros até os 6, né?
Sintomas de comunicação, até os 6. Aí, entre 4 e 8, sinais diferentes para expressar as suas necessidades. sorri e já vocaliza os sons, que são esses que você falou, né?
Isso mesmo, eles começam a imitar também os sons que os adultos fazem. Por isso que é muito importante a gente estar atento na forma com que nós falamos com as crianças, porque somos modelos de linguagem.
Falar corretamente.
Sempre. Não precisa. Quando eles são muito pequenininhos, é uma forma carinhosa da gente falar o bebezinho, ó, bonitinho da mamãe. Evitar, né? Uma hora ou outra, sim, porque é afetivo, é carinhoso. Mas não vai favorecer o desenvolvimento do seu filho falando assim, né? Quanto mais natural a gente falar, melhor vai ser a linguagem do seu filho.
Melhor a recepção dele, né?
Sim, porque primeiro ele vai entender também, né? Para depois ele fazer as emissões dele.
Uhum. Então aqui, de 8 a 12 meses, a criança já compartilha uma linguagem particular com seus pais e cuidadores.
Sim, isso mesmo. Que eles engajam num... E muitas consoantes vogais. E daí isso já vai sendo... E o pai reflete isso na criança, né? Ele responde, como se fosse uma troca comunicativa. E assim vai ampliando e a criança, a partir desse momento, porque é muito prazeroso para eles. Esse movimento de lábio, ouvir, é sensorial também.
Uhum.
Isso é muito gostoso para eles, é uma sensação prazerosa. Por isso que eles intensificam tanto. E eles vendo que a outra pessoa está engajada nisso... É mais prazeroso ainda, porque a outra pessoa está se divertindo e ele também. E mesmo de bebezinhos, eles já têm essa percepção, né? Eles já começam a imitar a face, faz cara de bravo. Eles já começam a imitar e assim vão ganhando ainda mais habilidades de linguagem.
Legal, legal. Né? É bom saber e o papai, que tudo isso é importante, né?
Sim. E o papai e mamãe, que é o sonho de todo mundo ouvir, né? Depois a gente se arrepende um pouco de tanto mãe. É a partir de 10 a 15 meses, ele tem que estar falando isso.
Entre 10 meses
entre
e
10
um
e
ano
15.
E 3, então.
Isso, um ano e 3, isso mesmo. Mamãe, tem que estar falando papai, mamãe, eles já... Porque são os primeiros sons,
falam,
né?
E identificam, né? Naturalmente estão associando a pessoa.
Sim. Identificação também.
Bacana. E aqui, então, de 12 a 18 meses, começam também a pedir que a criança nomeie o que deseja. Os pais pedem, as crianças já conseguem nomear?
Já sim. Já, eles já estão... Os dois anos... Que é 24, né? Que você falou?
12 isso? a 18.
Ah, de 12 a 18. É. Tá, eles têm aproximadamente... De 20 a 50 palavras.
Com até 2 anos?
Até 2 anos. Não, até 18 meses.
Ah, tá. Até 1 ano e meio.
Isso, até 1 ano e meio. A partir dos 2 anos, eles vão ter o boom. É com 2 anos que tem o boom na linguagem. A criança vai conseguir aprender mais de 8 palavras por semana e utilizar no seu vocabulário funcional.
Entender, aprender, saber
sim,
o que é,
isso,
né? Já associar
e usar. Exatamente. E usar de forma funcional.
O que me admira muitas vezes nas crianças pequenas, nessa iniciação, é a capacidade de associar ao objeto correto ou mesmo palavras abstratas num uso correto, né?
Sim.
Situações que ela não vê necessariamente, mas ela consegue associar
tipo,
e usar
saudade,
corretamente.
Saudade, tipo sentimentos, assim, né? É através da experiência, né? Por exemplo, o pai viaja... E a mãe fala, ai, que saudade do papai. E ele vai entender o que é saudade. Tipo, ah, meu pai não está. A minha mãe está com saudade porque está sentindo a falta dele. Né? E isso eles vão aprendendo de uma forma dentro de um contexto. E eles vão internalizando isso e vão utilizando de uma forma funcional também. Vão assimilando esse conteúdo.
Muito bacana. Bom, aí eu tenho mais um exemplo aqui dessa fase inicial, que de 2 a 3 anos, a criança começa a fazer frases... De 3 palavras. De 2 a 3 anos já forma frases,
já,
então.
Já. Já formam frases. E o até repertório... 3 elementos na frase. Eu quero papai, eu quero suco. É, iniciam já colocando o 4º elemento. Eu quero a bola azul.
Já, né? Vai especificando.
E é sempre no mando, digamos. O que a criança quer. O que é de desejo dela. Né? Porque é altamente reforçador... Você ter o que você está pedindo. E isso vai se tornando cada vez... Vai aumentando essa quantidade de pedidos, porque a criança tem acesso ao que ela quer, ao que ela pediu, né? Utilizando a fala.
E à medida que os adultos atendem esse pedido, eles reforçam que ela está aprendendo corretamente.
Exatamente.
Que legal.
E sempre tendo essa troca. Ah, você quer a bola azul? Não pode ser a vermelha? Aqui você já vai criando outras habilidades. Vai dando para a criança o nome das cores, que isso até os 3 anos as crianças precisam apresentar. Né? As cores. Isso é muito legal.
cores, então também até os 3 anos.
Isso.
Já saber identificar.
Já. Aí a gente, já identifica e nomeia.
A gente já faz um misto cognitivo também.
Exatamente.
Né, dessa capacidade de interpretação.
Exatamente.
Muito bacana. Bom, como a criança aprende a falar, pelo que você falou, é principalmente pela repetição e pelo que ela ouve.
E isso, somos um modelo de linguagem, exatamente.
E o que é importante, então, nesse nosso modelo? Como é que a gente reforça e estimula esse desenvolvimento?
Sempre colocando o padrão correto, né? Porque nós temos as fases dos fonemas quando as crianças vão ganhando. Os primeiros é o P, é P, B, M, N, que são os que são mais visuais, né? Principalmente os bilabiais. Uhum. E isso tem uma sequência. Isso é importante que os pais estejam atentos para que não fuja dessa sequência. Né? Tem criança que não vai falar, a gente tem que ficar mais atento ainda, porque pode ter um atraso no desenvolvimento de linguagem. Existem muitas patologias que se referem aos atrasos ou à impossibilidade de falar. Né? Tem criança que o cérebro não manda mensagem para os músculos e para os órgãos orofaciais para que ele consiga emitir. Tem criança que não consegue emitir vogais, que você pede e faz igual. Ah, a criança não consegue, faz o. Oh, ele não consegue, porque o cérebro não manda, né? Então, é muito importante estar atento a isso, né? Dentro dessas fases.
Bacana. Vamos detalhar isso no segundo bloco, sim, aí, com todos detalhes, sim. Tem algumas curiosidades, então, para você dizer para a gente se funcionam ou não.
Tá.
Por exemplo, irmãos mais velhos, que tendem a conversar com a criança, estimular, e são ali crianças também. Ajuda nesse desenvolvimento?
Ajuda, porque são modelos de linguagem, né?
Uhum.
O problema é o irmão mais velho fazer tudo pelo mais novo. Isso já aconteceu no consultório, alguns casos, mas a grande maioria, eles são incentivadores de fala e linguagem dos seus irmãos.
Fazer, você quer dizer, ao invés eles de deixar a criança
isso,
falar por ela?
Isso, fazem pelo bebê.
Ah, e aí atrapalha, né,
sim,
no desenvolvimento.
Dá uma freadinha no desenvolvimento.
Tá certo. Tem outra questão. Gêmeos geralmente criam uma linguagem própria entre eles e podem demorar mais para articular palavras.
Então, eu não... Os casos de gêmeos que eu já tive dentro da minha prática, não percebi isso. Eles desenvolveram juntos.
Sem atraso, então.
Sim. Só alguns casos específicos de alguma criança com TEA mesmo, que o irmão tem TEA e a irmã não, ou vice-versa. Daí sim apresentou, mas normalmente eles vão desenvolvendo de uma forma pareada, assim.
Legal.
Os dois.
TEA é o transtorno do espectro autista.
Isso.
Uhum. Uma última, então, antes da gente ir para o intervalo. Bilíngue. Algumas crianças já desde cedo são iniciadas em mais de um idioma. Isso é recomendável? Como é que é?
Então, é muito particular isso, né? É muito de criança para criança. Eu vejo que a criança que já apresenta uma dificuldade de fala, não vai ser legal ter uma segunda língua. Eu acho que o importante é a criança ganhar a língua materna muito forte, bem estabilizada, com todos os fonemas, com todos os ganhos. Quando estiver iniciando a alfabetização, daí sim partir para um bilíngue. Mas a criança que tem o desenvolvimento de fala normal, produz todos os fonemas, eu acredito que essa criança vai aparear as duas línguas legal. Mas o mais importante é a língua materna em primeira.
Claro. Pra,
super.
Para ter um idioma, né? Para ter uma linguagem inicial.
É a sua fala, né?
Bacana,
é a sua fala.
Janara. Vou fazer um intervalo, então.
Sim.
Já a gente volta. E aí vamos falar, então, aí sobre essas idades também, de observar quando alguma coisa pode estar errada, né?
Em pauta. Uma produção da ERP. Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.